Arô pessoal, muito bom dia. Começando aí mais uma live para a gente falar sobre o resumão astrológico da semana de 1 a 7 de abril. Então vamos iniciar um mês e vamos iniciar um mês muito, muito importante, que é o mês de abril. Se você não viu ainda a live sobre o mês de abril, veja ela. Ela está disponível no podcast, está disponível aí no YouTube, enfim, porque o mês de abril, além de termos o eclipse solar, temos a conjunção de Júpiter e Urano, que é um aspecto muito, muito interessante. Eu insisto para você, veja aonde vai acontecer a conjunção de Júpiter e Urano para o seu mapa. Pode ser um momento de grande expansão, libertação e mudança naquela área da vida. Anne, bom dia, seja bem-vinda. Quem for chegando aí, vai dando aí os seus coraçõezinhos. Vamos acordar essa live. Quero deixar o recadinho aqui também, que se você não sabe quem está chegando agora, todos os dias eu mando uma reflexão astrológica, o astral do dia, vai bem cedinho. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui? Nessa live a gente faz aquele resumão, eu dou uma passada em todos os dias e vejo ali o que vai acontecer de principal, principalmente os trânsitos que não envolvem a Lua, né? Que são os trânsitos um pouco mais lentos, ou seja, tudo que a gente conversa nessa live meio que vale para a semana inteira. Mas no astral do dia eu pego todos os dias e vejo todos os aspectos rápidos, os aspectos da Lua que vai acontecendo ali dentro de algumas horas para você poder entender o seu dia. Laura, bom dia, seja bem-vinda. Então, é muito importante que você vá lá no Astral do Dia. Por quê? Porque ele não fica no Instagram, ele fica só lá no Spotify e no YouTube também, em formato de podcast. Então, é só ali que você vai ouvir todos os dias a reflexão astrológica. Ufa, vamos lá, pessoal. A gente começa a semana, né? Iniciamos a semana ainda com a Lua cheia, mas uma Lua cheia em Capricórnio, né? Porque a gente vai ter aí mais ou menos 1 hora da manhã, dessa madrugada, né? De hoje para amanhã. A Lua entra em Capricórnio, ainda em estado cheio, né? Então ainda estamos na Lua cheia, mas já iniciando o processo de Lua minguante. Por quê? A Lua minguante será em Capricórnio, no próprio signo de Capricórnio. Eu vou até aproveitar aqui que eu estou com o mapa aberto e ver o grau que vai acontecer essa Lua minguante. Então deixa eu ver rapidinho aqui se ele já consegue me mostrar o grau que vai acontecer essa Lua minguante. Grau quase 13 de Capricórnio, a gente já vai falando sobre isso. Então a gente vai ter aí a segunda-feira, ainda com uma energia de lua cheia, mas já transicionando para minguante, uma lua em Capricórnio. Na terça-feira, a lua fica minguante em Capricórnio, e eu vou falar o grau aí que isso vai ocorrer para a gente poder refletir. E no restante da semana, teremos a lua minguante passando por Aquário, Peixes, e no finalzão ali no domingo, ela entra em Áries, ainda minguante, mas já se preparando para a lua nova. Lembrando que essa próxima lua nova é a lua nova do eclipse. Então não é uma lua nova qualquer. Deixa eu colocar aqui o. Ah, não está na economia de energia, beleza. Então estamos aqui. Então essa próxima lua nova aqui, vai ser no signo de Áries, não é uma lua nova qualquer. É uma lua nova que envolve um eclipse solar. Inclusive um eclipse solar que tende a mexer bastante com o mundo, né? Ele vai ter ali a sua visibilidade principal ali nos Estados Unidos, México, ali na parte de cima das Américas. Mas dentro do nosso mapa também, essa lua nova, esse eclipse solar, ele cai em uma determinada área. Qual é a área que eu estou falando? A área do grau 19 de Áries. Então, o que você tiver no grau 19 de Áries e arredores, né, vai ser profundamente impactado por esse eclipse solar, que estamos basicamente a mais ou menos uma semaninha para ele acontecer. Então, significa também que tudo que envolve essa energia do eclipse pode já ir se manifestando, se já não se manifestou. Bom, começamos na segunda-feira, então, com a Lua no signo de Capricórnio. E aí é uma boa Lua, né? Uma Lua muito interessante. Lembrando que ela ainda estará no estado cheia, ainda entrando para a fase minguante, mas ainda estará no estado cheia. Então, uma Lua em Capricórnio, primeiro dia do mês, primeiro de abril. E aí a gente tem aquela oportunidade de detonar nesse mês, né? De olhar para Capricórnio, pegar a energia de Capricórnio, colocar nossas metas, objetivos, aquilo que a gente quer realizar. Então, eu diria que tem uma sincronicidade muito interessante da primeira segunda-feira, né, do primeiro dia do mês, ser uma segunda-feira de lua cheia em Capricórnio. Então, uma energia muito interessante para olharmos para frente e focarmos no nosso trabalho. Mas o que ocorre na segunda-feira também? Na segunda-feira, Mercúrio fica retrógrado. Mercúrio fica retrógrado. Se eu não me engano, ele entra em retrogradação mesmo lá para o finalzinho do dia. Mas esses dias, né, esses primeiros dias do Mercúrio retrógrado são os chamados de estacionário. Então ele está ali perdendo velocidade, estacionando, né, que a gente fala, e depois iniciando o movimento de retrogradação. Vale dizer aqui, né, sempre é bom repetir, para quem não está familiarizado, que o movimento retrógrado ele é aparente, não significa que o planeta em si vai voltar para trás, mas a gente olhando aqui da Terra, a gente percebe que o planeta está voltando. E a retrogradação, ela tem dois principais temas, né, que a gente trabalha. Primeiro é a revisão, né, você olhar para trás, você voltar para trás e ver se está tudo de acordo, o que, que tem que ser trabalhado, o que, que tem que ser revisado. Também tem uma tônica de interiorização, de voltar aquela energia para dentro. Classicamente, se diz também que o planeta retrógrado ele não está funcionando da melhor forma, né? Então, a gente pode ter também aquela energia de termos desafios e problemas com a linguagem daquele planeta. Então, todo mundo aí já que está acostumado com a internet, já sabe aí que Mercúrio retrógrado é aquele período que podemos ter, sim, mais problemas com telecomunicações, redes sociais, internet, eletrônicos, carros e todas essas coisas que envolvem Mercúrio, né, que está falando de, como eu posso dizer, que são temas, né, que o planeta rege. Então tudo isso pode apresentar um funcionamento meio ruim, pode apresentar problemas, então já fiquemos de olho nisso. Eu me arrependi de não ter fechado a janela, porque essa estrada infelizmente é muito barulhenta. Né? Não sei se está chegando barulho aí para vocês, mas para mim, veio um barulho que me perturba, né? Barulho de moto, barulho de caminhão. Meu Deus do céu. Amanda perguntou, o estado estacionário se difere do retrógrado e do direto na prática? Então, quando o planeta está estacionário, se diz que a energia dele está mais evidente, né? Está mais potente ali. Então, os dias, né, de planeta estacionário, não só de Mercúrio, mas, por exemplo, qualquer outro que também retrograda, como Marte, como Netuno, enfim, quando o planeta está estacionário, é como se ele desse aquele impacto, né, maior ali. Aqui não ouço barulho, a Amanda não ouve, ainda bem. Mas eu ouço muito, muito alto. Né? Aqui o sistema de cancelamento aí do celular é bom, né? Mas o barulho aqui fica muito forte para mim. Então quando o planeta está estacionário, é como se a energia dele ficasse mais evidente. Bom dia, Suzana. Atrasada? Pouquinho, só pouquinho, porque a gente ainda está na segunda-feira. Estamos falando do Mercúrio retrógrado. Aí quem está chegando aí já dá os coraçõezinhos aí para despertar essa live, para que a galera acorde aí cedo no domingo e a gente troque uma ideia. Então, significa que segunda-feira a gente vai ter uma tônica maior desse Mercúrio retrógrado. Ele vai estar estacionário, ele vai estar naquele ponto onde ele para no seu mapa. Olha que interessante, se você visualizar o mapa, né, quem faz atendimento comigo sabe que eu boto ali o mapa, coloco ali os trânsitos e vou, né, percorrendo, vai para frente, vai para trás, a gente vai andando ali com os trânsitos no mapa. Então, quando um planeta está estacionário, você percebe que ele está paradinho ali. Né? Todos os outros planetas estão andando e ele está paradinho, ou seja, ele está dando uma ênfase àquele ponto do mapa. Aonde Mercúrio vai estacionar? No grau 27 de Áries. Né? Então, veja aí, se você tem alguma coisa no grau 27 de Áries, ali vai receber um impacto maior. Depois, o grau 15, que é até onde ele vai voltar. Né? E aí a gente tem todo esse período de retrogradação. Então significa que segunda-feira já temos aí a inauguração do período de Mercúrio retrógrado, onde vocês vão ver por aí, né, falando muito sobre isso, sobre questões ali eletrônicas, internet dando problema, questões de entrega. Olha que curioso, pessoal. Eu sempre falo da área de sombra também, né, porque o Mercúrio ele já estava na área de sombra e ele depois, quando ele voltar ao movimento direto, no dia 25 de abril, ele vai ficar um período também na área pós-sombra. Eu fiz esse pedido na do Terra. E geralmente eles não erram, né? Mas eu pedi essa caixinha, né, onde veio aí, eu pedi o kit do consumidor, então veio um monte de óleo que todo mundo deveria ter. Tem aqui lavanda, tem aqui o peppermint, tem aqui, né, o Zengest, que já está aqui, que eu já estou usando, o Onguard. Peguei também, aproveitei o Ciprest, que estava em promoção nesse mês, Ciprest, né? E aí eu pedi um óleo, uma sinergia, né, que é nova lá, que é uma sinergia da Dinamarca, e mandaram errado. Mandaram o coriander no lugar. Beleza, né? Mandaram errado. Eu, na hora, né, falei, o Mercúrio retrógrado já atuando. Essa era a maior expectativa que eu tinha, usar esse óleo, porque todos os outros eu já tinha, né? Peppermint, lavanda, Zengest, Onguard, enfim, Cipreste, todos esses eu já tinha. Mas o Ruga, né, que era a sinergia, eu não tinha. Frustrei, o coriander eu também já tinha. entrei em contato lá pelo WhatsApp, resolveu, beleza, eles mandaram outro pedido. Aí, botaram outro pedido, quando chegou, que eu falei, agora sim, agora eu vou lá, chegou outra caixinha, falei, agora eu vou sentir esse aroma. Chegou de novo o coriander, eu falei, meu Deus do céu, duas vezes mandaram errado. Aí eu já entrei em contato de novo, né, lá pelo WhatsApp, e vão mandar pela terceira vez, agora nessa semana. Espero que venha ao certo, mas são coisas que acontecem, né? Então a gente pode ter, sim, períodos em que compras não vai muito legal. Então, assim, se você não tem necessidade muito grande aí de comprar alguma coisa agora, pode ser que seja mais interessante esperar. Ou então você vai ter que testar a sua paciência, você vai ter que testar aí a sua resiliência. Olá, Anitta, bom dia. Então, eu falei, beleza, né? De qualquer forma, como eles mandam outro óleo e não pedem esse de volta, então eu ganhei dois coriandres de 15ml. Mas eu queria mesmo sentir o aroma daquela sinergia. Então, isso pode acontecer mais nesse período. Então, qual que é a dica, né? Primeiro, se você não precisa fazer uma compra, né, principalmente itens que têm a ver com mercúrio, como eletrônicos, como automóveis e coisas do tipo, melhor você esperar. Se você falar, não, vou comprar, tenho que comprar, saiba que talvez você tenha ali a sua paciência, a sua resiliência testada nesse período, né? Então fica a dica, porque Mercúrio retrógrado, ele pode trazer essas questões. Agora, eu sempre trago aqui, né, uma visão positiva, né, da forma que a gente pode alquimizar aquela energia e usar o melhor. Então, a gente percebe que abril tem uma dicotomia, porque estamos numa energia ariana, né, ou seja, o Sol está em Áries, teremos uma Lua nova em Áries, mas que será um eclipse, então isso traz um pequeno detalhe, e teremos aí também, né, a conjunção de Júpiter e Urano. Então são coisas grandiosas para acontecer em abril, só que com Mercúrio retrógrado, né? E Mercúrio retrógrado bem no signo de Áries. O signo de Áries, ele fala sobre os inícios, sobre a potência de iniciar, sobre a força, né, de você começar alguma coisa. E o Mercúrio retrógrado, ele fala, não, peraí, vamos revisar, aguarda aqui, olha para dentro, né? Então, gera uma energia um pouco complicada. E ainda, o regente de Áries, né, que é Marte, está no signo de Peixes e vai se encontrar também com Mercúrio, quer dizer, vai se encontrar com Saturno ao longo do mês de abril, que a gente já falou sobre isso. Então, como que eu vejo abril, né? Como que a gente pode entender essa energia do Mercúrio retrógrado em abril? Astrologicamente, não seria recomendado lançar nada novo agora, né? Porque, novamente, estamos na energia do Mercúrio retrógrado. Então, no geral, a gente não escolhe, né, um mapa eletivo para lançar alguma coisa com um Mercúrio retrógrado. A não ser que você realmente queira lançar e beleza. Faz que nem o Gananda, né? E fala, eu vou superar qualquer desafio dos astros. Então, se você estiver nessa pegada, você lança de qualquer forma. Se você puder esperar, aí você vai fazer o que eu estou falando aqui. O Mercúrio retrógrado, em Áries, ele pode ter uma energia muito interessante nesse mês do seguinte. Se a gente pensar num arco e flecha, né, que a flecha ela vai, né, longe, inclusive hoje estamos com a Lua em Sagitário, o signo arqueiro, né, o centauro arqueiro. Se a gente pensar num arco e flecha, quando você vai lançar um arco e flecha, você faz o quê? Você puxa para trás para você ganhar o impulso, ganhar força e lança para frente. Né, e aí, quer dizer, você solta e ele vai para frente com muita energia, com muita força. O que eu vejo aqui no mês de abril, né, que a gente pode trabalhar? Minha voz está querendo falhar, e não vai falhar não. Vamos terminar essa live aqui com a voz ainda, né, conseguindo falar. O que eu acho que é interessante? O mês de abril, ele pode ser um mês de grande preparação, né? Porque a Lua Nova em Áries vai ser um eclipse. O eclipse tem toda aquela coisa do eclipse de poder deflagrar coisas complicadas, mudanças, mas também é uma Lua Nova potencializada, ou seja, é uma Lua Nova que não vale só para um mês. É uma Lua Nova que pode valer para pelo menos metade do ano, ali 6 meses, né, para mais. Ou seja, o que a gente plantar de semente nesse momento da Lua Nova tende a, né, ter um efeito muito maior. Ou seja, é algo grandioso. Se a gente juntar que temos nesse mês a conjunção de Júpiter e Urano no signo de Touro, que é bem grandioso, né, é o Júpiter, o planeta da expansão, se juntando com Urano, o planeta da mudança, da libertação. E temos também a conjunção do regente da Lua Nova, que é Marte, né, com Saturno. E o Saturno, ele dá uma bloqueada, Vamos lembrar do Saturno, ele dá uma bloqueada, ele tem uma energia mais pesada, é um paredão de chumbo, mas para quê? Porque ele quer te preparar, ele quer fortalecer. Então é como se esse Marte em Peixes, passando por Saturno, ele tivesse que ter um fortalecimento espiritual, energético, inclusive emocional, para lidar com tudo que está por vir. Né? E aí vale lembrar que ainda no mês de abril, o Marte entra no signo de Áries, ou seja, no finalzão ali, né? No último dia de abril, o Marte entra no signo de Áries. Então a gente vai ter o Marte louco para agir, né? Com toda aquela energia, entrando no seu signo de regência, que é Áries. Então, é como se esse mês de abril fosse uma grande preparação, uma grande revisão. Né? Então, o que vocês podem fazer? Né? O que cada um de nós podemos fazer? Significa que não podemos fazer nada assim do tipo lançar coisa? Não, necessariamente. Né? Eu, por exemplo, estou no curso de cristais que ele já está lançado. Então, eu vou focar energia em algo que já está lançado. Então, tudo que já está em andamento, maravilhoso. Inclusive, alguma coisa que está em andamento, mas ficou meio parada, ou seja, você iniciou um projeto e ficou meio morno, talvez o Mercúrio retrógrado vá resgatar aquilo para ser colocado. O que não seria legal é você fazer uma coisa totalmente nova, né, inovadora, nesse momento agora com o Mercúrio retrógrado. Então seria um período muito bom de preparação. E aí eu ainda estou na segunda-feira, onde a gente começa com a Lua em Capricórnio. Pode ser aquele momento muito, muito interessante para você poder olhar para suas metas, objetivos. Se você não tem clareza disso ainda, tenha clareza. Né? Olha para esse símbolo de Júpiter e Urano no signo de Touro, que é um signo bem material, é um signo de realização aqui na Terra. Né? É Terra fixa o Touro, né? É Terra aqui, né, ligado aqui ao plano mais denso. Então é como se fosse uma realização muito forte, muito potente. Então olha para esse símbolo do Júpiter e Urano, e principalmente aonde isso ocorre no seu mapa, né, qual é a casa astrológica que está recebendo essa energia, para você poder olhar para os seus objetivos capricornianamente falando, ou seja, ter clareza e você planejar. Então, para que esse mês seja um mês onde você revise tudo o que você tem que fazer para chegar em objetivos e momentos grandiosos, né, com essa mudança de Júpiter e Urano. Vale lembrar que Júpiter vai entrar em Gêmeos, né, em maio, já muda a energia, mas ele deixa essa semente plantada junto com o Urano ali. Então está uma segunda-feira muito interessante. Se programe muito para planejamento, para ter clareza, para saber aquilo que você quer realizar. E já se prepare para o Mercúrio retrógrado. Então também veja, eu sempre falo, veja no seu mapa aonde que essa energia acontece. O meu eu já falei, o meu vai sair da casa 2, que é uma casa de dinheiro, finanças, valores, e volta para a casa 1, que é a casa do eu, como eu vou para o mundo, depois ele volta. Então é essa área da vida que eu tenho que revisar. Aí você veja no seu mapa qual é a área da vida que você vai ter que revisar no período de Mercúrio retrógrado. Na terça-feira, dia de Marte, a gente vai ter a Lua minguante em Capricórnio, que vai acontecer exatamente à meia-noite, né? Meia-noite e 14 minutos do dia 2 de abril. Teremos a Lua minguante, que vai acontecer no grau quase 13, ali, 12,52 minutos do signo de Capricórnio e Áries. Né? Então veja também o que você tem perto desses graus de Capricórnio e Áries, porque é ali que a energia da Lua minguante está se manifestando. E aí a gente já sabe que a Lua minguante, ela é um convite para quê? A Lua minguante, ela é um convite para desacelerar um pouco, né? Para olhar para dentro e para ter aquela questão do contato com a sabedoria. Lembrando que essa Lua minguante, ela vem do quê? Ela vem da Lua cheia em Libra, que foi um eclipse lunar. Então a gente está exatamente numa semana entre eclipses. A gente vem de um eclipse lunar em Libra e a gente se encaminha para o eclipse solar no signo de Áries. Lembrando que nesse tema, né, Áries e Libra, todo mundo está trabalhando uma temática de relacionamento muito forte. E para algumas pessoas, que eu já respondi caixinhas aqui e vi isso, né, muitas pessoas que têm ou ascendente em Libra ou ascendente em Áries estão trabalhando isso duplamente. Ou seja, se você tem ascendente em Libra ou Áries, os eclipses estão pegando o eixo ascendente e casa 7, descendente, ou seja, você duplamente está trabalhando temáticas de relacionamento, é um tema para ficar mais de olho. Então a Lua minguante nos convida aí a dar aquela interiorização. A gente sabe que pela nossa sociedade agora, né, nossa civilização, a gente está um pouco afastado da questão da natureza, então não dá simplesmente para falar, vou ter uma semana onde eu vou me recolher, não vou fazer muita coisa, porque a vida continua, né? Então a gente tem que trabalhar, tem que fazer nossas funções. Mas você pode fazer isso de forma um pouco mais presente, mais tranquila, talvez um pouco mais lenta, priorizando um pouco mais momentos de descanso, né, para você poder recuperar as energias para a próxima lua nova que está por vir ali, né, daqui a uma semaninha. Tibério, bom dia! Então, lua minguante acontece. Eu fico muito feliz que eu gosto da energia da lua minguante, porque ela me faz dormir um pouco mais. A lua cheia me dá uma atrapalhada ali na questão do sono, né? E a lua minguante, ela tende a deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Novamente, é aquele convite à interiorização e a buscar a sabedoria, né? O que, que a gente aprendeu nesse último ciclo e preparar a nossa terra, preparar ali o nosso canteiro para plantar as novas sementes do eclipse solar que está por vir. E quem tem Sol na casa 7, em Câncer, com Lua em Libra, o assunto foco também é relacionamento? Então, se você tem ali, se a casa 7 é Câncer, possivelmente o Libra e Áries está no eixo fundo do céu e meio do céu, né? Casa 4 e casa 10. Então, possivelmente, os eclipses estão acontecendo ali, ou na casa 9 e 3, né? Tem que ver direitinho por causa do grau. Mas, de repente, essa Lua cheia que aconteceu, e a Lua nova também, pode estar fazendo uma quadratura com o seu Sol de casa 7, trazendo sim uma temática para relacionamento. Então, veja que o mapa, ele sempre é algo, ele é algo nosso, né? Eu acho que a grande crítica que muita gente faz à astrologia, né? Como é que você vai ter, né, em 8 bilhões de pessoas, divididas somente em 12 grupos, né? Então teria 12, tipo... Não é assim que funciona a astrologia, é isso que o pessoal não entende, né? Quem não estuda mesmo, não se aprofunda. A gente não é só o signo solar, a gente não é só um ponto, né? A gente é um mapa inteiro com toda uma personalidade, com toda uma particularidade. Então, claro que assim como existem pessoas parecidas fisicamente, existem mapas parecidos também, mas que ainda assim não são a mesma coisa, né? Então, mesmo pessoas parecidas, elas não são a mesma pessoa, não são iguais e assim por diante. São parecidas. Mapas também podem ser parecidos, mas ainda assim tem toda uma pessoa por trás que é única. Então, cada mapa é único. Cada mapa é único. E aí isso é uma coisa interessante porque eu não consegui ainda, mas hoje eu vou dar um jeito de gravar mais uma reflexão desse livro aqui. Vou pegar ele, está aqui comigo. E a reflexão vem justamente da temática de mapas, como posso dizer, feitos automaticamente, né? Onde você vai lá, põe seus dados e aí você recebe um PDF, ou você recebe até uma gravação, enfim, que hoje também tem de gravação, com base no seu mapa. É legal, mas... Não dá para dizer que é nem 10% do que é uma pessoa olhando e conversando com você sobre o seu mapa, porque aí você consegue pegar toda a parte única. Então, olha, uma pergunta traz toda uma reflexão, por isso que é legal quem participa aqui ao vivo. Então, no seu mapa, veja, né? Primeiro, se esse Sol ele está próximo do grau 5, que foi onde teve o eclipse lunar, se está próximo do grau 19, onde vai ser o eclipse solar agora, ou do grau 10. Né, que vai ser o eclipse de outubro. Ou seja, na verdade, possivelmente o seu Sol está sim sendo impactado por esse eclipse dentro de um determinado número de graus ali. Casa 1, 25 graus de Sagitário, casa 5, 24 graus de Áries. Como o eclipse pode me influenciar? Então, 19 graus de Áries, ele chega aí, né? Ele chega a cair na sua casa 5. Eu diria que é um momento muito interessante para você poder plantar a semente. Ah, e a casa 1 sendo 25 graus de Sagitário, significa que vai ter mais ou menos um trígono, né? Entre o eclipse e o seu ascendente. Isso caindo na casa 5. Então, momento de muita criatividade, né? De trabalhar o seu eu, de trabalhar aquilo que você traz para o mundo, a sua autoexpressão, né? Então, momento bem interessante, pode trazer mudanças importantes, até em como você se expressa, como que você vai para o mundo e podendo ser você mesma. Eu diria que é um momento de grande libertação aí do seu eu. Bom, na quarta-feira, a Lua entra em Aquário. Então, já teremos uma Lua minguante em Aquário. E como eu conheço, né, o meu mapa, eu sei que... Aí você tem Saturno em Áries, né? Então Saturno em Áries, ele pode, de certa forma, até bloquear um pouco o nosso eu, né, a nossa unicidade, e pode ser um momento muito bom para trabalhar a energia desse Saturno. Então a Lua em Aquário, ela vai ficar minguante, ela está minguante, né, no signo de Aquário, e olha que interessante que é você conhecer o seu mapa. Eu sei que a Lua minguante em Aquário vai passar por onde? Vai passar pelo meu Mercúrio e vai passar pelo meu Sol. Né? Então eu sei, inclusive magicamente, né, quando a gente trabalha as energias dos planetas, é interessante saber que eu vou ter uma lua minguante passando em cima do meu Sol. Isso tem todo um significado esotérico também. Então veja, se você tem algum planeta, ponto importante, nos signos de Capricórnio, Aquário, Peixes e Áries, porque serão impactados essa semana. Então a lua entra em Aquário. E o que é destaque na quarta-feira? Eu vou colocar aqui quarta-feira para a gente olhar. Quarta-feira, dia 3. Dia 3. Mercúrio vai estar ainda com pouquíssima velocidade, né? Porque ele vai estar acabado de fazer o seu estacionário em movimento de retrógrado. Então, a Lua acaba de entrar em Aquário. Olha a quarta-feira como vai ser forte. Por quê? A Lua, quando entra em Aquário, quem que ela encontra agora, né? Quem que acabou de entrar em Aquário? Plutão, né? Então, a Lua faz uma conjunção com Plutão, isso logo cedo, né? Bem cedo que eu estou vendo. Falaremos sobre isso aonde? No astral do dia, né? Que a gente vai ter nesse dia de quarta-feira. Ah, o Júpiter e Urano já estão cada vez mais próximos, né? Estão aqui se aproximando cada vez mais. E nesse dia, especificamente na quarta-feira, a gente vai ter a nossa querida Vênus fazendo uma conjunção com Netuno, no grau 27 de Peixes. Olha, a gente está com um estélio em Peixes, que a gente fala, né, uma aglomeração de planetas num único signo, porque tem Marte, tem Saturno, tem Vênus e tem Netuno no signo de Peixes. Nesse dia, quarta-feira, pode ser um dia extremamente terapêutico, no sentido que a Lua se encontra com Plutão, ou seja, temas profundos vêm à tona, né? Eu estava até lendo agora de manhã, né? Eu estou quase terminando, o livro é gigantesco, acho que quem já leu, ou quem pelo menos conhece o livro, já pegou ele, sabe que ele é muito grande, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, e ela fala lá de uma parte, né? Eu estou no final ali do último conto praticamente, o penúltimo, e ela fala de como os complexos eles são ativados, né? E ela dá ela está fazendo ali a comparação com um conto específico, que tem lá o diabo que aparece e começa a mudar as mensagens, enfim. E aí ela fala que esse diabo ele aparece e desaparece, né? Esse arquétipo, enfim. Isso é o quê? Isso a gente vê no mapa quando um ponto é ativado e aí depois o planeta sai dali e ele desativa, né? Então vem alguma coisa para a vida, afeta de alguma forma, depois ela some, mas depois ela pode voltar, né? Se ela não for bem trabalhada, ela pode voltar. Então, na quarta-feira, a gente tem a Lua ativando Plutão, ou seja, questões muito profundas podem vir à tona. Questões ali de traumas, enfim, questões... Acesso ao nosso poder pode vir à tona. E a Vênus, ela faz uma conjunção com Netuno. Ou seja, a gente tem uma energia venusiana bombando, assim, explodindo. Por quê? Vênus, ela já está na sua exaltação em Peixes. Quando ela encontra Netuno, que é a conjunção, que é o aspecto mais forte, Netuno é a oitava superior de Vênus. Então estamos trabalhando fortemente o amor incondicional, que é a energia pisciana de Netuno, que propicia muito o quê? O perdão. Então, pessoal, Lua em conjunção com Plutão pode ativar dores muito profundas, pode fazer a gente entrar em contato com dores muito profundas. Toda essa energia Peixes, principalmente Vênus em conjunção com Netuno em Peixes, Saturno está lá e Marte também está lá, pode facilitar o perdão, o amor que vem como energia curadora, né? A energia do amor que ajuda a curar. Então, o coração, se ele estiver bloqueado, a nossa energia não flui. Se você libera o coração, a energia flui. Então, o perdão ajuda a liberar o coração. E tudo isso preparando, né, para uma conjunção de Júpiter e Urano. Ou seja, para você conquistar grandes mudanças, você tem que soltar, você tem que libertar alguma coisa que possa estar presa. E eu vou dar a dica aqui. Esse livro aqui eu já terminei. Se você achar interessante que eu faça algumas reflexões em vídeo sobre esse livro, comenta aqui que eu quero saber, não começou com você. Basicamente, eu diria que todo mundo, né, vai ter algum histórico aí que vai vir. Ou dos pais, tem outro livro que eu já estou lendo que ela divide um pouco mais isso, né? Ela começa com os avós, aí depois ela passa para os pais e depois ela passa para a própria infância, né? Questões que acontecem com a gente. Fato é que todos nós temos dentro da gente talvez algumas questões que precisam ser trabalhadas, né? E que, em última instância, qual que é a energia que vai curar tudo? Né? O que cura tudo? É o amor. Né? Totalmente essa energia de Vênus com Netuno. Então, essa quarta-feira, ela está bem interessante nesse sentido. Né? O que você precisa soltar? O que você precisa curar? O que você precisa liberar? Outra coisa que é interessante é que a conjunção, na verdade, a Lua Nova, o Eclipse, vai acontecer numa conjunção exata com Quíron. Então estamos entrando numa janela ali de cura muito profunda, né? Porque o eclipse vai ser no grau 19, exatamente aonde está Quíron, né? Inclusive colocaram caixinha de pergunta aqui, uma das perguntas foi isso, né? Um Quíron sendo ativado nesse eclipse, quem está com Quíron sendo ativado nesse eclipse significa que está no retorno de Quíron, né? Que é um período muito forte na vida, um período, um ciclo ali muito importante. Então, essa quarta-feira, essa semana, né, no geral, Ela convida a olhar para trás, a olhar para dentro e a mexer, a soltar, a trazer o amor para poder curar tudo aquilo que possa estar nos impedindo de alcançar as grandes mudanças que nós queremos com Júpiter em conjunção com Urano. Então aproveita essa semana. Na quinta-feira, não temos aspectos que não sejam os da Lua, né? Eu vou até colocar aqui, mas a Lua vai continuar no signo de Aquário, vai seguir ali pelo signo de Aquário, quarta-feira, quinta-feira, né, dia 4, 4 do 4 de 2024, a Lua continua ali no signo de Aquário, mas ela vai fazer uma quadratura com Júpiter e Urano, né? Ou seja, ela pode trazer uma tensão para a quebra de crenças, para poder liberar todo esse potencial de Júpiter e Urano que está por vir, né? Então, é aquela coisa, né? O que que limita a gente? O Buda já falava, né? Qual que é o seu maior inimigo? É a mente, né? É a sua própria mente que está ali guardando bloqueios e que nos limitam e não deixam a gente alcançar o nosso potencial. Júpiter e Urano, o signo de Touro, é um grande convite para alcançarmos um grande potencial. Agora cabe a nós limparmos, quebrarmos tudo aquilo que está impedindo. A Elisa falou, tem o Quirón natal no grau 20 de Áries na casa 9. Então você está na iminência ali, né, do retorno de Quirón, um momento muito iniciático, um momento xamânico, né? Porque Quirón, ele tem uma energia, né, do grande xamã, de um dos primeiros xamãs aí. Ele é um curador, ele passa por feridas muito profundas, ele já passa por ferida desde o nascimento, né? Ele já é rejeitado e abandonado pela mãe no nascimento. Então já tem um monte de coisa que Quirón passa ali. Mas ele ultrapassa tudo isso, né? Então, mais do que passar por isso, ele ultrapassa essas dores e feridas e vira, né, um grande curador. Então, o Quirón no nosso mapa, ele representa essa área. E pelo tempo de Quirón, né, o ciclo de Quirón ser de cerca de 51 anos, geralmente a gente passa pelo retorno de Quirón uma vez. Quem vive, né, mais de 100 anos pode passar até por dois. Mas, no geral, a gente passa por um retorno de Quirón. Então, é um momento da vida muito, muito forte, muito peculiar. Vai depender também do Quirón da pessoa, qual que é a iminência desse Quirón. O meu Quirón, por exemplo, é muito forte. O meu Quirón, ele fala com o Sol, ele fala com Vênus, ele fala com o meu ascendente. Então, o meu Quirón, ele está muito ativo no meu mapa. Então, para mim, Quirón é bem significante. Tem pessoas que têm Quirón um pouco mais tranquilo ali, ele não tem tanta participação. Mas, geralmente, para quem tem Quirón mais evidente, o retorno de Quirón tende a ser bem forte. Faz uma live sobre Quirón, é uma boa, é uma boa. Vou pensar ali, vou dar um jeito de organizar para fazer. Suzana falou: meu Quirón em Áries na casa 4, bem sobre a ferida da infância. Exatamente, Quirón em Áries pode trazer ferida com relação à infância, família, antepassados, né? Então, e esse livro aqui, ele é muito legal por isso. Às vezes a pessoa fica investigando, investigando e buscando, e talvez a questão não seja ela, não esteja com ela. Ela só está constelando, ela só está carregando e manifestando algo que vem do passado, de algum antepassado, né? E que sim, fica nos genes. Então, enquanto também a gente guarda nos genes um potencial, né, uma chance maior ali de ter uma doença chamada hereditária, que vai ser ativada ou não, dependendo da epigenética, a gente tem também dores emocionais, feridas emocionais com grande potencial de serem ativadas ou não, dependendo da epigenética. Então, isso está lá. Isso está lá. E um Quirón na casa 4 pode mostrar isso, né? Mostra também um Quirón bem ativo, porque ele está numa casa cardinal. Casa 4 é casa forte, né? Então pode trazer uma energia muito forte desse Quirón, trazendo uma base, né? Uma questão de fundamento curador ali. É bem interessante olhar para isso. Na sexta-feira. Sexta-feira é um dia importante, hein? Sexta-feira, dia 5 do 4. Vamos lá. Vamos colocar aqui esse mapa. 5 do 4. Sexta-feira. Que é dia de Vênus, 5 do 4, a gente vai ter a Lua já entrando no signo de Peixes, né? Então já teremos aí a Lua contribuindo com esse estélion aqui no signo de Peixes, que temos aí toda essa energia. Mas enquanto a Lua entra no signo de Peixes, a Vênus entra no signo de Áries. Então a gente tem uma mudança importante nessa semana, que é a Vênus entrando em Áries. Agora veja que Vênus, ela sai de todo o potencial dela no signo de Peixes, que é a exaltação, e ela vai entrar no signo de Áries, que é um exílio, né? Que é estar ali num lugar que ela está mais fraca, né? Isso a gente tem que tomar um certo cuidado nesse momento. A gente vai ter ainda uma força muito grande de Peixes, mas começa a ter uma força maior de Áries agora, né? Porque o Sol vai estar em Áries, o Mercúrio já está em Áries retrógrado. Quíron está em Áries, cabeça do dragão está em Áries e a Vênus entra em Áries, mas a Vênus ela fica num lugar que é desconfortável para ela. Né? Então, enquanto Vênus é a pacificadora, né, é o planeta do amor e assim por diante, ela entra no signo da guerra, o signo da imposição, do eu, ela pode ficar, pode ser que enfraqueça um pouco essa energia. Então, uma coisa que é importante para todo mundo também, e pena que grandes líderes mundiais não vão estar vendo essa live, então, né, aí cabe a eles terem outras fontes, né, mas eu posso falar para quem estiver ouvindo aqui, né, a Cris falou, o tema de Quíron é muito interessante, demais, demais. Quem quiser saber sobre Quíron, eu recomendo esse livro aqui, ele é grandão. Cadê ele? Ele está aqui, ó. Esse é um dos livros mais fortes assim, de Quíron, da Melanie Reinhardt, Quíron, né, e a Jornada em Busca da Cura, né, e a Jornada em Busca da Cura, exatamente. E é grande o livro, né, ele tem bastante coisa. Esse aqui eu comprei num sebo, porque esse livro aqui, se você for comprar ele, ele vai estar caríssimo, tá? Então, mas quem gosta de Quíron, quem quiser realmente se aprofundar, esse livro aqui é muito legal. Claro que se você não for se aprofundar, vem fazer um atendimento comigo, porque eu já li ele inteirinho, então eu já me aprofundei no Quíron para poder trocar uma ideia. Não só esse livro, tem outros também, né? Mas esse aqui é um dos mais fortes aí no sentido de estudar o Quíron. Então, o que acontece? Para todos nós, qual que é o cuidado? Mercúrio vai estar retrógrado em Áries. Mercúrio é a comunicação, é a nossa mente, que pode estar muito rápida, porém um pouco agressiva, ou talvez muito agressiva, e talvez um pouco confusa, porque veja, né, Mercúrio já vai estar retrógrado, então ele não está no seu funcionamento ali, né, comum. E o regente de Áries, que é Marte, está em Peixes, que pode trazer uma certa confusão ali. Então, muito cuidado com a questão da comunicação. A comunicação pode, né, como eu posso dizer, causar muitos conflitos, muitas brigas. Assim, na nossa vida, né, ali no micro, pode causar conflito, confusão no relacionamento, briga no trabalho, briga no trânsito e assim por diante. No âmbito mundial, pode causar mais guerras, né? Então, já tem guerra com o CN, mais guerras e mais coisas por conta de uma palavra que, às vezes, pode ser impulsiva, pode ser uma palavra confusa, não pensada, outro pode ouvir de uma certa forma. Então, qual que é a ideia também para todos nós? Manter o estado de presença. Inclusive, hoje eu estou com óleo de cedro aqui. Cedro que traz uma sabedoria, traz um pé no chão, traz uma calma maravilhoso. Vou sentir um pouquinho o aroma dele aqui. Então, pega ali o seu cedro, né? Pega ali a sua turmalina negra para ter o aterramento. Pega ali o seu quartzo azul para ter uma tranquilidade, uma calma. Porque a comunicação, a forma que as palavras são colocadas, pode causar muito conflito. Quando Vênus entra em Áries, Vênus que é o planeta do relacionamento, isso pode se intensificar, né? Porque aí ela sai do amoroso Peixes, né? Então enquanto de repente, enquanto a Vênus estiver em Peixes, alguém fala alguma coisa, e aí o amor ali dá aquela amortecida naquela palavra que talvez tenha sido mais dura. Quando a Vênus entrar em Áries, se vier uma palavra mais dura, a dura, aí pode vir uma contrapartida dura também, né? Então alguém fala alguma coisa, uma linguagem mais grosseira, uma coisa mais pesada, e a outra pessoa vem também com uma força muito grande. Então, o planeta da paz, o planeta do relacionamento, vai entrar num signo que é belicoso. Então, muita atenção, principalmente ali, a partir de sexta-feira, quando Vênus entrar em Áries. A gente vai fazer uma live de Vênus em Áries, com certeza, para a gente poder olhar. A área que você tem Áries no mapa vai receber a visita da pequena benéfica, né? Assim que ela entra em Áries, inclusive, ela já faz um aspecto com Plutão. Já vamos falar sobre isso. A Cris falou, estou esperando esse cartão virar, porque é meu presente de Dia das Mães antecipado. Então, bora lá, vamos virar esse cartão aí. O Thiago falou, vai estar tudo truncado, trocado. Marte em Peixes, Vênus em Áries. Exatamente, e no final do mês, né, no final do mês de abril, eles vão estar os dois na sua casa, né, porque Vênus entra em Touro, então ela dá aquele respiro, né, e o Marte entra em Áries, dá aquele respiro também. Então temos uma energia bem interessante lá para o final do mês. Por isso que eu acho que o mês de abril ele é um mês de profunda preparação, é um mês de muita preparação, porque tem muita coisa grandiosa que pode acontecer a partir desse eclipse e da conjunção de Júpiter e Urano, e que é interessante a gente ter toda essa preparação. Novamente, se a gente pegar a metáfora do arco e flecha, dá para entender. Se você não puxar, ele não vai sair, né? A flecha não vai. Se você puxar pouquinho, né, ela vai fraquinha, ela não vai longe. Se você puxar mais, né, também na medida certa, porque se você puxar demais, arrebenta, então você puxa ali na medida certa e a flecha vai longe. Né? Então, é ter esse período de preparação, de investigação, de criar também os fundamentos, né, para aquilo que a gente quer de grande mudança. Então, é bem interessante esse mês. Então, Vênus entra em Áries, a gente vai fazer na nossa live para poder entender essa energia. E nesse mesmo dia, na sexta-feira, o Sol faz a conjunção com a cabeça do dragão. Lembrando que é cabeça e cauda do dragão, é esse eixo que determina os eclipses. Então, assim, na sexta-feira, já que o eclipse ele vai ser na segunda-feira, na sexta-feira já pode vir forte aí essa temática do eclipse chegando, né? E é um momento ali para a gente iluminar qual é a nossa correção de alma, se estamos indo para o caminho certo de acordo com a nossa correção de alma. Inclusive, uma pergunta que colocaram na caixinha, depois que eu terminar a live, eu vou começar a responder as caixinhas de pergunta aqui e vou responder o máximo que eu conseguir, porque tem bastante. O que acontece? Perguntaram sobre o mapa e profissão. Né? Se o mapa daria para ajudar a entender a profissão, eu posso dizer que com certeza, aliás, foi um mapa, foi a investigação no mapa que mudou a minha vida, porque eu entendi qual era o caminho que eu ia fazer. E eu estou falando isso por quê? Porque eu vou falar na caixinha, então fica atento nos stories aqui, que eu vou falar na caixinha. Mas o Sol, em conjunção com a cabeça do dragão, pode ser aquele período no ano que a gente ilumine o caminho que a gente está seguindo. Né? Será que você está indo para o caminho certo? Será que tem alguma coisa ali que tem que ser alterada, tem que ser revisada? Será que você está, né, na sua carreira? Será que você está, sei lá, naquilo que você veio construir realmente, na sua contribuição para o mundo? Então, sexta-feira, ela está bem forte ali, né? O Thiago falou, boa analogia, a Suriga falou a minha também, questão da carreira, né? Então, sexta-feira, Sol conjunção com cabeça do dragão, ilumine o seu caminho, né? Tenha clareza para onde você está indo. A Lua entra em peixes. Então, mergulhe profundamente ali no seu inconsciente. O seu inconsciente sabe também, né? Inclusive, a gente vai ter um pequeno período, né? Porque eu acho que a Lua, eu não sei, não vai dar para saber aqui, porque deixa eu ver se eu vejo no meu mapa, que eu quero saber, porque parece que tá bem assim, tipo, a Lua entra em peixes e a Vênus sai de peixes. Tipo assim, uma entra para outra sair, ao mesmo tempo. Não sei se vai ter um tempo que as duas estarão juntas no signo de peixes. Eu vou avançar aqui para ver se dá para eu ver. Então, a Vênus aqui já estará em Áries. Teria que ser muito, muito. Deixa eu vir aqui, mudar a Lua, Vênus, mudar a Vênus. Não vai rolar. Enfim, eu sei que uma entra e a outra sai, mas talvez tenha um pequeno período de alguns minutos ali em que as duas estarão em peixes, né? Porque Lua entra em peixes, a Vênus vai sair para Áries. Então, sexta-feira tende a ser um dia bem intenso, porque sexta-feira já é dia de Vênus, né? Então a sexta-feira começa, ali pelo menos na madrugada, com a Vênus exaltada no signo de Peixes e a Vênus decai para o signo de Áries, que é o seu exílio. Né? Então pode ser uma coisa muito forte também desse mergulho. E mesmo os planetas, quem fala muito sobre isso é Stephen Forrest, da Astrologia Evolutiva, mesmo os planetas que estão, né, pela astrologia tradicional, mal colocados, né? Ah, o planeta está em exílio, o planeta está em queda e assim por diante, teoricamente seria um funcionamento ruim daquele planeta. São grandes possibilidades de crescimento, porque a Vênus em Áries, ela também vai ensinar para a gente sobre a importância da individualidade nos relacionamentos, né? Então, a gente sempre pode aproveitar também um planeta que está no seu exílio ou queda para trabalhar mais a energia dele. Mas aí sobre isso falaremos na live de Vênus em Áries, que a gente vai fazer ao longo dessa semana. E como eu comentei, assim que a Vênus entra em Áries, no sabadão, com a Lua no signo de Peixes, então vamos botar aqui sábado. Sábado, dia 6 de abril. Então vamos colocar aqui 6 de abril. A gente vai ter a Lua ali, né, transitando pelo signo de Peixes, já vai ter passado ali por Marte e Saturno, e a gente vai ter a Vênus, que acaba de entrar no signo de Áries, fazendo ali um sexto com Plutão, né? Então, assim, e esse aspecto de sexto com Plutão é o seguinte: é um aspecto fluente, né? Um aspecto tido como benéfico, né? Porque eles estão se falando bem. O Plutão está no signo de ar, a Vênus está no signo de fogo, tem uma energia que dinamiza muito. Mas Plutão é Plutão, né? Plutão é Plutão. Então, você viu esse cara e você vai ter pegar a energia dele, né? E é uma densidade, é uma força ali que a gente fala que são os deuses quitônicos, né? Os deuses do fundo da Terra, é muito forte. Então, pode vir aí uma intensidade na questão de relacionamento. Pessoal, atenção. Né, já compartilha com outras pessoas que você gosta. Para o final da semana, a gente tem que tomar muito cuidado na questão de relacionamentos. domingo principalmente, né? Domingo que a gente vai ter a Lua entrando em Áries, já na iminência do eclipse, porque pode-se ter grandes conflitos aí em relacionamento, né? Também grandes oportunidades de transformação, porque, novamente, é Vênus, a deusa do relacionamento, acabou de mudar de signo, está no seu exílio, signo de Áries, um signo belicoso, que está com Mercúrio retrógrado, né, perto de Quíron, tocando feridas, né, e aí a gente tem a Vênus fazendo esse aspecto com Plutão, que pode trazer à tona questões lá da profundeza, né, que vão afetar relacionamentos. Então, para quem estiver consciente, eu sempre trago essa proposta, né, de olhar para o mapa de forma consciente, não simplesmente as energias estão assim, então vamos lá, se prepara aí que vai vir bomba. Não, tem uma tendência muito forte de ter alguma questão forte de relacionamentos, que pode vir à tona. Depende de cada um também, né? Depende de como é que está o seu relacionamento. Tem alguma coisa ali que está fermentando, que está ali na profundeza, que não está sendo falada, não vem, pode vir à tona, da forma de um vulcão, que é Plutão. De uma forma talvez um pouco mais suave, por ser um sextil. Mas também é uma oportunidade de transformação. Então, isso é uma coisa muito importante. Esse livro ele fala muito disso, né? Isso vale para tudo na vida, né? Esse livro fala muito disso. Aquilo que você... Ah, aquilo, isso incomoda. Isso é um tabu, né? Então, o que a gente vai fazer com aquilo que incomoda, que é um tabu? Esconde ali, né? Põe dentro da gaveta. Passa uma chave ali. Põe debaixo do tapete. Põe um pano preto em cima. Ninguém vai falar sobre isso. Ninguém vai olhar isso. Aquilo que, a princípio, se acha que vai embora, né? Aquilo que vai sumir, não vai sumir. Aquilo vai ficar justamente no reino de Plutão, e Plutão vai falar, ah é, você mandou isso para cá? Né? Deixa chegar uma oportunidade que eu vou jogar para cima e você vai ter que ver isso. Né? E muitas vezes de forma inconsciente. Inclusive, como mostra nesse livro, às vezes a coisa vem do nada. Né? E o mito de Plutão mostra que ele tinha um capacete da invisibilidade que ele chega... Você nem percebe que ele está lá, ele joga a bomba ali e depois ele sai e você nem viu, né, que tem essa temática daquilo que vem do inconsciente. Então ali, entre sexta, sábado e domingo, né, pode ser um fim de semana bem intenso na temática do relacionamento. Ao mesmo tempo, pode ser uma grande oportunidade de transformação, né, de tudo aquilo que precisa ser olhado no efeito de relacionamento, né? Então é isso. E também lembra que Vênus não fala só sobre relacionamento, Vênus fala sobre dinheiro. Então a temática do dinheiro, a temática da prosperidade também vem à tona. Então, como temos Júpiter em Urano no signo de Touro, que fala da prosperidade, do dinheiro, que é uma temática de Vênus também, toda essa parte material de crenças com relação a finanças pode vir à tona fortemente também e ser trabalhada. Então, duas coisas que a gente pode apontar para o próximo fim de semana, que vai ser o último fim de semana de Lua Minguante antes do eclipse, né? Para quem, ó, para quem está, né, quem pode, né, que está lá já se encaminhando para os Estados Unidos, a galera vai estar já no fim de semana, né? Ali naquela coisa de entender ali, vai, talvez já esteja em Dallas, enfim, cada um que vai poder ver, né, o eclipse, a galera já vai estar se preparando, porque no dia seguinte, né, na segunda-feira, vai ser a formação do eclipse, que vai deixar escuro ali por onde ele passar. Né? Então vai ser um evento muito forte. Então, simbolicamente, psicologicamente, energeticamente, isso também vai acontecendo. Então, o domingo, eu diria que é o dia de preparação para que aconteça o eclipse no dia seguinte. No Brasil, a gente não vai ver, né? Então, a gente não vai ver o eclipse daqui, mas ele acontece, então, energeticamente, ele vai estar acontecendo, inclusive, em alguma parte do nosso mapa. Veja no seu mapa o que você tem próximo do grau 19 de Áries. A Elisa falou, estou com Saturno na casa 7, fazendo conjunção com minha Vênus natal. É um bloqueio? Então, por onde Saturno passa, por trânsito, né? Ele tende, sim, a trazer um bloqueio, mas ele traz o convite ao amadurecimento. Então, lembra, a gente pode encarar... isso também, a filosofia estoica, eu recomendo muito, quem gosta de filosofia, leia Epíteto, leia o Cícero, leia lá o Marco Aurélio, enfim, essa galera do estoicismo tem tudo a ver com a filosofia de Saturno. A gente pode encarar de duas formas, né? Ou beleza, ele vai, né, bloquear, ele vai atrapalhar a nossa vida, ou ele vai ajudar a gente a fortalecer, a amadurecer. O que, que eu diria? Vênus, o Saturno, na casa 7, fazendo uma conjunção com a Vênus. É uma grande oportunidade, né, que a gente tem, para quem estiver passando, né, de olhar com seriedade, olhar com responsabilidade para a questão afetiva, né? Porque estou negociando um imóvel, olha só que interessante. Então veja também, né, o quanto você consegue ter a responsabilidade ali no contrato e na parceria, né? Então, por exemplo, o que eu diria? Leia muito bem o contrato, né? Leia muito bem tudo que está ali sendo falado. Talvez peça ajuda para alguém para ler também esse contrato, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa faz uma negociação, mas tem as famosas entrelinhas, as linhas miúdas, ou alguma coisa que a pessoa não entendeu direito. Então, como o Saturno está numa casa de parcerias, ele pede uma minuciosidade, ele pede um pé no chão, ele pede uma coisa, porque aí se não, se a pessoa não fizer, pode ter ali uma chatice, uma dor que pode acontecer. A Kátia colocou, já ia perguntar quais sensações sentiríamos aqui no Hemisfério Sul. Então, o eclipse não vai ser visto aqui no Hemisfério Sul, né? Ele não vai, a sombra dele não vai passar por aqui. Aqui a gente vai ter, primeiro, né, o reflexo do que acontece ali no Hemisfério Norte, que vai plantar sementes de mudança forte por ali, mas é mais a questão energética mesmo no nosso mapa, né? Então, eu vou dar um exemplo do meu mapa, eu vou colocar o meu mapa aqui. Então, deixa eu pegar aqui o meu mapa. Esse eclipse, ele cai, para mim, né, ele cai bem na cúspide da casa 2. Ou seja, eu sinto no meu mapa, e é realmente o que eu estou trabalhando, né, que é um momento muito forte de causar grandes mudanças na energia da casa 2, que fala sobre dinheiro, prosperidade, valor pessoal, valores e assim por diante. Então eu vou trabalhando já essa temática. E eu já vejo que depois teremos uma lua cheia em Escorpião, que cai na minha casa 8, que é a casa oposta, e cai ali juntinho com Plutão, para grandes transformações iriam ocorrendo. Inclusive, pessoal, eu acho muito louco isso, adoro. Que eu vou pegando vários estudos e vou juntando no mapa, né? Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mudança aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer com que ele fique aqui, mas... Vou pegar o negocinho mesmo aqui, vamos lá. Eu quero mostrar o mapa. Cadê o negócio que muda? Olha que interessante aqui. Como a gente estuda o mapa, né? Por isso que quando quem faz atendimento comigo com frequência, né, a gente faz ali quinzenal, a gente vai sempre olhando para isso. O eclipse solar, ele acontece aqui, né, bem aqui na cúspide aqui da casa 2, e depois tem uma lua cheia em Escorpião, que acontece na casa 8. A casa 8 é das heranças, né? Então eu tenho uma herança que pode ser psicológica, pode ser emocional, né, a casa 8, meio complicada ali, porque tem Plutão, porque tem Marte, tem Saturno e Escorpião. Então pode ser nesses próximos dias, semanas e ao longo do ano também, uma oportunidade muito grande de eu investigar quais são as heranças emocionais que eu recebi que podem estar afetando a energia da casa 2. Então é muito, muito interessante, vou voltar aqui para mim, a gente ter essa ferramenta como investigação, de olhar, né? Então, aonde está acontecendo isso no seu mapa? Olha lá, primeiro, grau 19 de Áries, depois você vai ver o grau 5 de Escorpião, né? 4 de Escorpião. Então, você vê esse eixo, o que está sendo ativado no meu caso, a casa 2 e 8, no seu caso pode ser duas outras casas, aí você analisa na sua vida qual é a dinâmica para os próximos dias. A Suzana falou, meu Saturno é na 8 em Leão, conjunto com Mercúrio. Então, e o meu é também na 8, né, conjunção com Marte. Então, significa que, no seu caso, Saturno veio grudar no cangote de Mercúrio, né, trabalhando a questão da mente, da comunicação. No meu caso, ele veio grudar no A do Marte, que é ação, iniciativa, sexualidade e assim por diante. Ufa, pessoal, é isso, né? Então, domingo a gente tem a Lua entrando em Áries. Deixa eu pegar aqui. Ela já entra em Áries. Ficará ainda minguante. Está se preparando para a Lua Nova. Lembrando que a Lua Nova vai ser no terceiro decanato, praticamente, né, no grau 19 de Áries. Então, por isso que a gente vai ter um períodozinho ali no domingo de lua minguante no signo de Áries. A gente pode ter ainda uma oportunidade de, nessa área ariana do mapa, olhar para dentro e olhar o que tem que ser deixado para trás. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, então. Gratidão aí para todo mundo que acompanhou. Eu vou aí agora de manhã já responder mais algumas caixinhas de pergunta ali. Quem quiser saber sobre atendimento, manda mensagem para mim ou entra no meu site. Tá lá, astrologitantra.com.br, você vai ter lá. Eu sempre deixo na descrição dos podcasts e tudo, para a gente poder combinar. Essa semana eu quero difundir bastante ali o curso de cristais, eu já vi que tem um monte de gente inscrita, eu quero, né, movimentar essa galera, então acompanha ali. A Suzana falou, responde minha caixinha, por favor. Então, eu vou dar uma olhada nessas caixinhas agora, tem bastante coisa. Às vezes eu não consigo responder tudo, então eu vou selecionando ali algumas perguntas que eu consigo responder e que também ajudam, né, mais pessoas. Mas eu vou fazer isso agora. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão, gratidão para vocês. Um ótimo, hoje é domingo, né? Um ótimo domingo. Namastê, Hari Om. Tchau, tchau.